E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar então, firmes e fortes aqui no nosso estudo da famosa lei anticorrupção. E cara, quase no finalzinho, quase terminando já. Vamos apenas falar agora de algumas disposições finais da lei e pronto, conseguimos aqui desenrolar essa lei tão cobrada que tem ganhado cada vez mais espaço nos editais, que vale a pena chegar bem afiado. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Que depois de esquematizado, feito bonitinho, vai que é um mel. Então vem comigo, vamos terminar essa parte. Vamos então falar um pouquinho agora acerca de algumas das disposições finais da lei. Tem que dar uma lida em tudo, isso faz parte, mas nós vamos aqui esquematizar aqueles pontos mais importantes e aqueles que realmente precisam aí de um pouquinho maior de explicação. Vamos lá, vamos trocar uma ideia acerca de duas coisas que, se o examinador tiver com a maldade no coração, ok? Com a maldade no coração, ele pode vir trabalhando ali. A diferença do SINEP para o SEIS. Que é isso? São dois órgãos que a gente vai esquematizar aqui. Vamos começar por esse aqui, ó. Vamos começar pelo CENP. O CNP. O que é o CNP? Vou escrever uma única vez, depois é só CNP. CNP é o Cadastro Nacional de Empresas. É o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Falei órgão, né? Eu sou burro. Que órgão? É cadastro. A gente vai ver que o 6 ele já tem lá na CGU. Esse aqui é outro. De Empresas Punidas. Pronto. São dois cadastros diferentes. O SINEP, o CNNP e o 6. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Esse SINEP aqui, o CNP, cada um faz aí o que quiser, é um cadastro que está relacionado ao Executivo Federal. Esse cadastro, então, quem cria ele, quem está aqui responsável por ele, é o Poder Executivo Federal. A gente vê que é um cadastro que alcança todo mundo, mas ele é feito pelo Executivo Federal, ou seja, é um cadastro que faz parte do Executivo Federal, embora ele tenha uma abrangência nacional. Esse aqui tem um ponto importante que é o seguinte, ele foi criado pela lei anticorrupção. Ele foi criado pela lei que a gente está estudando, que é a Lei 12.846. Ela que criou esse cadastro, o outro já existia. O outro já existia. Tá, mas para que serve, Thalios? Serve para o seguinte, o SINEP, que é esse cadastro das empresas punidas, como o próprio nome diz, será então responsável por fazer a reunião, por fazer a reunião e a publicidade das sanções aplicadas pelos três poderes de todas as esferas. Então, note que, embora quem cuide aqui desse cadastro seja o Executivo Federal, ele trata das sanções que foram aplicadas pelo Executivo, Legislativo, Judiciário, da União, Estado, DF e Município. A ideia é nós termos, então, a centralização das empresas que foram punidas. Porque, poxa, a empresa que fez cagada com o município vai fazer com o Estado, vai fazer com a União, faz com o DF. Então, o SINEP, qual que é a ideia dele? É pegar todas essas sanções e reunirmos em um único local. Porque, poxa, às vezes a empresa foi punida ali no município, foi punida no outro, foi punida no Estado. Então, esse órgão, na verdade, esse cadastro, qual que é o objetivo? É reunir. Ele serve para todos os entes de todas as esferas dos três poderes, beleza? Beleza, coisa de boa também aqui, sem muito segredo. Tem um detalhe. Esses entes aqui, das três esferas, dos três poderes, de todas as esferas, eles têm a obrigação, olha só, eles têm a obrigação de informar e de manter atualizado, então tem a obrigação de informar e atualizar os dados das sanções que foram aplicadas. Eu vou explicar, mas vai copiando aí. Das sanções que foram aplicadas e também dos acordos celebrados. Claro, naqueles casos em que não é dada publicidade e tal, aqui como essa regra. Mas saca só, qual que é a vibe desse cadastro? Pode bater o print aqui, que eu já vou trocar de tela, mas vou te explicar primeiro. Mas já bate o print. Qual que é a vibe dele? Cara, às vezes essa empresa, ela fez ali uma cagada em 20 municípios, em município de outro estado. Às vezes a gente olha e fala, ah, essa empresa aqui, ela tá de boa. Cara, às vezes é uma empresa toda cagada, que já tá com o filme queimado. Só que como que a gente vai saber? Eu vou de município em município perguntar onde ela fez coisa errada? Não. Tem um cadastro. Tem um cadastro que eu olho, olha, essa empresa foi punida aqui, 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 já fez feio aqui, 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 tá celebrada a cor aqui. Então a ideia é reunir essas sanções para a própria administração pública. Quando vai contratar com uma empresa, ela puxa a capivara da empresa para ver se ela não está devendo. Nesse caso, embora esse cadastro seja mantido pelo Executivo Federal, ele serve para sanções aplicadas por todos os entes de todas as esferas. E esses entes aqui, eles têm a obrigação de ir lá e manter esse cadastro atualizado e de informar. Beleza? Beleza. Pode bater o print. Pode bater o print. Só que essa queimação de filme aí não é para o resto da vida. Tem esse cadastro e, claro, quem está com o nome nesse cadastro aí não vai ser contratado pela administração pública. Só que esse registro ele não fica para sempre. Ele vai ser excluído. Depois de aí cumpridos alguns requisitos, apaga e ele fica, entre aspas, ficha limpa de novo. Venha comigo. Olha só. O registro será excluído. O registro será excluído. Que registro, Thales? Ué, o registro que a gente viu ali das sanções aplicadas e dos acordos celebrados. Aquele registro ali do Sinep. Ah, tá. Eles serão excluídos quando houver a reparação do dano. Então tem que reparar o dano causado, ok? E também, quando houver a reparação do dano, e também forem cumpridos os prazos estabelecidos, na sanção, ou o cumprimento do acordo. Ou o acordo foi cumprido. Então a gente vai ter que ver o seguinte, se ele foi punido ou se foi feito um acordo. Se foi feito o acordo, tem que cumprir o acordo. Se ele somou sanção, tem que esperar decorrer o prazo que está na sanção. Mas em ambos os casos, tem que reparar o dano. Bem de boazinha também, coisa bem simples, tá? A banca pode falar, ah, constará permanentemente. Não, permanentemente não. Até que esses requisitos sejam preenchidos. Show de bola? Bate o print aí. O tio vai trocar de tela. Nós vimos aqui o Sinep, ou CNEP. Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Cuidado para não confundir com esse aqui, ó. Com esse aqui, que é o 6. 6 quem? O 6 é o cadastro, vamos colocar o nome. O Cadastro Nacional, deixa eu resumir, senão não vai caber até o final, que o nome disso aqui é mais compridão. É o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas, e suspensas. Esse cadastro aqui, eu vou dar uma explicaçãozinha básica dele, porque ajuda na memorização também. Embora a banca vá pegar leve, eu quero só te explicar bem por cima, porque pelo menos a gente sabe o que é um, o que é outro, facilita a memorização. Se a banca vier com pegadinha, a gente não troca. Mas olha, vou falar, viu? Não é uma coisa que vai chover em prova. Ele pode vir mais na maldade mesmo. Vamos lá. Esse 6 aqui, ele já existia. Esse 6, ele é um banco de informações. Esse 6 aqui é um banco de informações mantido pela CGU. O ponto de destaque é o seguinte, ele já existia. Deixa eu te dar um bizu. Se eu fosse examinador, eu estivesse ali na minha casa indo fazer uma questão dessa lei. De repente estou andando, bati o dedinho na quina do sofá. Eu ia correndo lá de raiva e ia fazer uma pegadinha no seguinte sentido. Ah, o 6, esse aqui, foi criado pela lei. Puta, velho, que filha da mãe, cara. Não, é o SINEP que foi criado pela lei 12.846. O 6 já existia. É o SINEP que a lei criou, não esse aqui. Mas aí o cara tem que estar com muita sacanagem. Mas estamos aqui para se preparar até para isso. Tá, outro detalhe. O que esse cadastro aí serve, Thales? Esse cadastro aqui, ele faz uma restrição para essas empresas aí que estão com o filme queimado de licitar e contratar. Então a empresa está com o filme queimado, ela tem restrição para licitar e contratar com a administração pública. Tá, o importante aqui do 6 também é que a lei determina que aqui no 6 também tem uma obrigação, aqui também tem uma obrigação de manter o cadastro atualizado. Como assim? Imagina que eu sou um município, apliquei uma sanção aqui dessa lei. Eu vou lá no 6 e coloco. Coloco a aplicação dessa sanção. Porque essa obrigação aqui é para todos os entes. Olha, a ideia bem geral que a gente tem desses cadastros é centralizarmos, é termos aqui meios de ser fácil a verificação de que é uma empresa que já pisou na bola antes. Pensa comigo, cara, 5 mil municípios, estados, união, como que a gente vai saber a empresa que está fazendo cagadas em vários pontos? Não dá, não dá. Não dá para ser de município em município perguntando. Então a gente faz um cadastro nacional para já ficar ligeiro contra essas empresas lambaias. Beleza? Pode bater o print aí também. A banca vai falar assim, ah, é facultativo fazer o cadastro. Não, obrigatório. Beleza? Pode bater o print. Vou trocar de tela, colocar mais uma regrinha. Pronto? Pronto. Nós vimos que tem algumas penalidades que são feitas em dinheiro. Tem penalidade em dinheiro. Nós temos ali a penalidade de multa. E aquela penalidade de perda dos bens, valores, tal, acrescidos ilicitamente e tal. A obrigação de reparar o dano é meio óbvio. Ah, ele causou um dano, repara o dano ali onde ele causou. Agora essa multa e esses bens aqui, ah, prendeu lá uma Ferrari, uma casa, 1 milhão no banco. Para onde vai isso? Para onde que vai isso aí? Bom, estabelece a lei que nesse caso, esses valores aqui, Eles serão destinados, ênfase na palavrinha da pegadinha, preferencialmente, não é obrigatoriamente, preferencialmente aos órgãos ou entidades lesados. Aos órgãos ou entidades lesados. É para ver quem ele prejudicou. O município, foi o estado, foi a união, aquele... vai para lá o dinheiro. Pronto? Pode bater o print de novo. Estou colocando um pouquinho porque são regras aleatórias, então a gente vai colocando separado. Falta uma só. Uma só para a gente fechar aqui a nossa lei. Também bastante importante, que é a parte que fala da prescrição. Pronto? Pronto. Fica de olho que a prescrição também é algo sempre muito cobrado em prova. Vamos então para fechar aqui. Falar um cadinho da prescrição. Lembrando que é prescrição do quê? Das infrações previstas aqui na lei. Das infrações da lei. Show de bola? Show de bola. Essa prescrição que nós estamos vendo tem aquele prazinho padrão de direito administrativo, aquele prazinho super comum de 5 anos. Deu dúvida em prazo, alguma coisa administrativa, geralmente é 5 anos, a maioria dos prazos são esses, né? Mas tem esse prazinho aí de 5 anos, que será contado do cometimento da infração? Não, olha a pegadinha, é da ciência, olha a pegadinha, não é de quando praticar a infração, é de quando a administração descobrir que a mancada foi feita, ok? Cuidado com a pegadinha. E determina a lei que é da ciência ou da cessação ou de quando houver cessado o ilícito, no caso de uma infração continuada ou permanente. Uma infração, por exemplo, que é feita ali mês a mês, uma fraude lá que é feita todo mês, por exemplo, é quando ela houver cessado, não é da prática da primeira. Ok? Ok. E um último detalhezinho. Estabelece a lei a possibilidade de interrupção da prescrição. Cuidado que não é suspensão. É a interrupção. Cuidado, hein? A banca faz pegadinha. Não é suspensão, é interrupção. O prazo para e volta do zero. Ah, legal. Quando que pode ocorrer aí? Determina a lei, nesse momento, que é feita a instauração do processo. Foi instaurado, então, o processo. Interrompe a prescrição. E tem um outro caso que nós vimos lá atrás, que eu vou colocar aqui também. Não está nesse momento da lei, mas eu vou juntar aqui para ajudar na memorização. Também ocorre a interrupção quando for feita a celebração do acordo. Lembra que nós conversamos? Foi feita a celebração do acordo, interrompe a prescrição. Maravilha! Senta o dedo que esse é o último print dos resuminhos que nós fizemos. Mas calma que a gente vai ver na lei como está isso aqui ainda. Vamos dar uma papiradazinha na lei. Pronto, o tio pode trocar? Então tá. Fica de olho que essa parte de prescrição é algo usualmente cobrado em provas aí nas legislações em geral. É algo que eles gostam muito de perguntar. Beleza? Vamos dar uma olhadinha como tá na lei? Vamos, Thales. Então venha comigo, ó. Olha só como está na lei essa parte aqui. Bora lá. Olha o artigo 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo Federal, o CINEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que reunirá, ele vai reunir e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, de todas as esferas, de governo com base na lei. É aquilo que nós vimos. O CINEP, ele é feito no âmbito do Executivo, ele que é o responsável, mas ele alcança sanções aplicadas a todo mundo. Muito bem. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades referidos ali em cima têm o dever de informar e manter atualizados, no CINEP, os dados relativos às sanções por eles aplicadas. E tem o dever, então, de manter o registro destas sanções. Um segundo, bate print, estou trocando. O CINEP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções aplicadas. Olha, bem sem vergonha isso aqui vem em prova. Se vier, copiou, colou, coisa de examinador até meio preguiçoso, mas vamos lá. A razão social e o número de inscrição da pessoa jurídica ou entidade no CNPJ, óbvio. A sanção que foi aplicada, a data da aplicação e a data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo. As autoridades competentes para celebrarem acordos de leniência previstos aqui na lei, também deverão prestar e manter atualizados a efetivação do acordo. Então, não é só a sanção que coloca ali, a gente coloca também o acordo que foi celebrado. O acordo que foi celebrado. Claro, se o procedimento não tiver aí prejuízo à investigação. Aquela história que a gente falou, no caso que tem prejuízo à investigação, processo, opa, aí a gente não publica. Também bobeirinha. Pode bater o print. Pronto. Parágrafo 4º. Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, então se ela não cumprir os acordos, isso aqui também vai ser incluído no SINEP, o descumprimento. 5º. Os registros das sanções de acordo de leniência serão excluídos. Olha só, o registro não fica lá para sempre. Ele é excluído quando foi decorrido o prazo que foi estabelecido no ato sancionador ou quando foi cumprido o acordo. E, não é o, e a reparação do eventual dano causado. Tem que reparar o dano. Bate o print, que eu já vou trocar de tela de novo. Bate o print, que eu já vou trocar de tela de novo, ok? Pronto. Artigo 23. Olha só. Os órgãos ou entidades do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, de todas as esferas, deverão informar e manter atualizado, para fim de publicidade, lá no CEIS também, que é o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Então, nós temos essa aplicação aí também para o CEIS, essa obrigação conforme nós havíamos conversado. O 24, a multa e o perdimento de bens, dinheiros ou valores, tal, 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 serão destinados preferencialmente, ó, não é obrigatoriamente, é preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas. Print que eu vou trocar. Ok? 25. Prescrevem em 5 anos as infrações previstas nessa lei, contados da data da prática? Não, da data da ciência da infração, ou no caso de infração permanente ou continuada, infração permanente ou continuada, do dia que houver cessado. Ah, legal. Na esfera administrativa ou judicial, então note que a interrupção, ó, é na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração do processo que tenha por objeto a apuração da infração. Bacana? Bacana. Eu fiz o link também que nós temos aí a interrupção também quando for celebrado o acordo. Também quando for celebrado o acordo, a gente havia visto antes. Muito bem, muito bem. Bateu o print? Tá. Agora alguns outros dispositivos, bem mais ou menos, que a gente vai colocando aqui, tá? Bem, bem de boa. Vamos colocando aqui só para a gente poder papirar até o final da lei, só para dar um destaque naqueles mais relevantes. Aí a gente consegue encerrar a lei. Olha o 26. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma de estatuto do contrato social, claro. É, as sociedades sem personalidade jurídica, que não têm personalidade jurídica, podem ser representadas pela pessoa a quem couber a administração dos bens. Isso aqui é tipo aquela empresa que não está regularizada. Parágrafo 2º. A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou administrador de filial, agência sucursal instalado no Brasil. Olha, 26 fala o seguinte, quem que vai representar a pessoa jurídica? Ué, quem está no estatuto, se não tem ali estatuto que é irregular, quem administra os bens, e aqui no caso, quem faz da empresa estrangeira. Muito difícil ser cobrado em prova. Só se o examinador tiver assim muito azedo mesmo, não é comum. 27, a autoridade competente, tendo conhecimento das infrações previstas nessa lei, a autoridade que tiver conhecimento e não adotar as providências será responsabilizada penal, civil e administrativamente. Ou seja, me fiz de louco para não ferrar com os coleguinhas. Vai levar também. Vai levar também. Porque a autoridade responsável que está sabendo aqui dos bagulhos e se fez de louca, não, sabe? Não tomou as providências, vai ser responsabilizada. Pode bater o print. Pronto? Essa lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidas no exterior. Olha que interessante, ó. Uma pessoa jurídica brasileira que praticou cagadas contra a administração pública estrangeira, mesmo que lá no exterior, a casa cai também. Ah, eu vou lá em outro país fazer cagada em outro país. Vai cair a casa aqui também. O 29. O disposto nessa lei não exclui as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o famoso CAD, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitui infração à ordem econômica. Claro, não vai excluir, a gente sabe que a lei não vem substituir nada, ela apenas agrega. Bate print também, que é outra bobeirinha aqui. Outra coisa bem de boa. Pronto? E o 30. A aplicação das sanções previstas nessa lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de improbidade e dos ilícitos da 8666, do RDC ou de outras regras. Cara, me recuso até a explicar muito isso aqui porque é o seguinte, ó, é uma ideia muito simples, bem simples mesmo. Essas penalidades que a gente tem aqui na lei anticorrupção, elas substituem outras que estão na lei? Não. Elas vão ser aplicadas em detrimento de... Não. Ela apenas agrega. Então, qualquer questão que fala, ai, coitadinho, quando for punido na lei de corrupção, não vai ser punido na LIA, na lei de probidade. Vai. Ai, as sanções da lei anticorrupção substituem as sanções da lei 8666. Mentira. Não substitui. Tudo coisa boba. É coisa assim, óbvia. Essa lei, pensa, apenas agrega. Ela não substitui, ela não tira outras sanções de outras leis, beleza? Beleza, coisinha bem tranquila. Bateu print? Tá. E assim, encerramos a nossa lei 12.846 de 2013, que é a lei anticorrupção. Muita gente fala, ah, tem dificuldade, acho difícil. Tá esmiuçada, tá esquematizada, tá explicada, tá resumida, agora é contigo. Bunda na cadeira, papiro. Leia a lei, não tenha preguiça de ler a lei. Faça uma boa leitura da lei, faz um papiro bacana, faz um papiro da hora, que você vai conseguir desenrolar bem isso aqui em prova. Então você tem que associar ali a leitura, que a leitura é muito importante, mas ó, sabe aqueles resuminhos que a gente foi fazendo? Pá, 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 resuminho, dica aqui, se liga nessa parte. Cara, é onde a questão pega, é onde a questão vem. Então faz esse treino, dá um talento especial nos teus resuminhos, tem que treinar também, e você vai ver que em prova é uma questão garantida, porque tem questão que é muito aleatória. Cara, tem questão que, caraca, essa aqui não é questão aleatória, é coisa que vai vir, a gente viu como vai vir e dá para você ganhar a questão. Questão totalmente aí assinalável em prova. Mas aí tem que fazer o estudo adequado, minha parte está feita, espero de coração que tenha colaborado aí na sua aprendizado, na memorização, dando essas dicas. Agora é contigo. Então, bunda na cadeira, muito estudo, sucesso e até a nossa próxima aula. Valeu? Tamo junto, muito obrigado. Até mais.